Parashá de esta semana es Parashat Bo. Parashat Bo termina as últimas três pragas e tem bastante detalhes mais, né? Fora as pragas, tem todos os detalhes. Temos aqui, entre a nona e a décima, a mitzvah que Deus dá para o povo de Israel de como fazer o calendário judaico. E junto com isso, a mitzvah do Korban Pesach, da oferenda de Pesach, e Matzah, e Maror, e proibição de Hametz, todas as mitzvot ligadas a Pesach. E eles tinham que passar o sangue do Korban Pesach nos batentes da porta, pelo lado de dentro. Iriam fazer um seder dentro de casa e não podiam sair até de manhã. E à meia-noite vai vir a praga dos primogênitos. E o Paró mesmo acaba vindo correndo atrás de Moshe e Aharon para dizer: vão, 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 vão embora, me deixem em paz, chega. E aí Moshe falou: não, agora não, agora não. Como não? Vamos lá. Não, agora não. Deus falou que agora não. Amanhã de dia nós vamos sair. Se nós sairmos agora, você vai dizer que nós fugimos. Nós vamos sair amanhã ao meio-dia, numa boa. E aí, o Moshe fala para o povo que Deus mandou dizer que é para cada um pedir para os vizinhos e colegas egípcios, colegas entre aspas, para darem presentes. Ouro, prata, roupas, o que der e vier, para eles levarem junto quando saírem de Mitzrayim, e assim eles saem com grande pompa na manhã do dia 15. Eles fizeram o Korban Pesach, dia 14 de Nissan, tarde, comeram a noite, dia 15, noite do 15 eles comeram Korban Pesach, fizeram o Seder, e na manhã seguinte eles saíram de Mitzrayim. E a Parashá termina falando dois trechos com algumas mitzvot: a mitzvah de Tefilin, a mitzvah de resgate dos primogênitos, a mitzvah de contar sobre a saída do Egito na noite de Pesach, que são as duas porções que se encontram, duas das quatro porções que se encontram no Tefilin. Nós vemos que o Paró não era fácil. Um cara que não era fácil. Quantas pragas ele tem que passar para perceber que tem que liberar? Será que já não é suficiente? Será que não é suficiente? Quer dizer, não precisa nem das pragas. Esquece as pragas. Para Deus algo é impossível. Deus podia fazer com que simplesmente ao Moshe chegar lá e falar para o Paró: olha, vamos embora, deixe o nosso povo ir embora. O Paró podia falar: sabe uma coisa? Ok, vai embora. Se teu Deus mandou, vai embora. Por que precisava todo esse processo para conseguir sair de Mitzray? Inclusive, nós vemos que existe uma grande diferença entre a saída do Egito e a saída da Babilônia, da Pérsia. Quando o primeiro templo foi destruído, os judeus foram exilados para a Babilônia. Depois a Babilônia foi conquistada pelo Império Persa Meda. Teve história de Puri. E depois disso, os judeus voltaram para Israel para construir o segundo templo. Como que isso se deu? Então o profeta nos conta que o rei Koresh, o rei do Império Persa, teve uma inspiração divina. e ele proclamou em todo o seu reino, e por escrito, dizendo que assim disse o Cores, rei da Pérsia: Hashem, Deus do céu, deu para mim todos os reinos da terra. E ele ordenou que eu construísse um templo em Jerusalém, que fica em Yehudá. Quem quer que esteja entre vocês de todo o seu povo, que Hashem esteja com ele, e que ele suba e vá para Israel, e lá vocês vão construir o templo sagrado. Então, Koresh sentiu que ele tem uma missão. E a missão dele é ajudar os judeus a irem para Israel e construírem o segundo templo. Incrível. Olha a diferença. Por quê? Que não foi feito da mesma forma com o Paró. Imagina só que coisa grandiosa. O Paró, depois do Moshe vir lá falar, ó, Deus mandou mandar tudo embora. Ele vai falar, ok, perfeito. Vamos agora fazer uma abolição da escravatura. E todos vocês podem ir embora para a terra de vocês. Construir a terra. Fazer o que for necessário. Boa viagem para todo mundo. Obrigado por todo o serviço. Vocês estão livres. Porque essa é a diferença. Rav Shlomo Kluger explica que Deus queria que acontecesse exatamente da forma que aconteceu. Óbvio. Ele queria que o Paró fosse obstinado e não inspirado em emancipar os judeus. Hashem queria que ele fosse derrotado depois de uma longa batalha e pragas. Ele queria que o Paró acabasse sendo quebrado. Por que isso? Porque Hashem queria que o nosso povo, nós, reconhecêssemos e percebêssemos: Ani Hashem, Anohi Hashem Elokecha. Eu sou Deus, o vosso Deus. Hashem Otzeiticha Meretz Mitzrayim, que tirei vocês da terra do Egito, da casa dos escravos. Deus queria que o povo percebesse que é Hashem que tirou, Hashem é que nos tirou do Egito. Porque se fosse o Paró, nós íamos fazer ainda uma homenagem ao Faraó. O Faraó nos tirou do Egito. Palmas para o Faraó. Não! Deus queria naquele momento demonstrar para nós que é só Ele que está nos tirando do Egito. Aliás, nós falamos isso na Hagadá de Pesach. Como está escrito na Hagadá de Pesach, logo lá no comecinho, logo depois do Manishtaná, Vadim Aino, nós falamos, Ilu, Lotzi HaKadosh Baruch Hu et Avoteinu Mitzrayim, se não fosse que Deus tirou o nosso povo, se não fosse que Deus tirasse o nosso povo do Egito, Hareanu, Uvaneinu, então nós, nossos filhos, Uvnei Vaneinu, os filhos dos nossos filhos, Hainu Meshubadim Lefaró, nós seremos Meshubadim para o Faraó. O que significa Meshubadim? Então muita gente entende esse trecho aqui, Meshubad. Meshubad significa escravizado. Seríamos escravos até hoje. Peraí, como assim escravos? Nós temos escravos? Por quê? Quem disse? Já não governo, já não existe mais o Egito antigo. Acabou. Meshubadim significa que nós seríamos submissos. Significa que nós seríamos ainda até hoje gratos. Nós teríamos uma dívida com o Faraó. Faraó nos salvou. Nós iríamos tentar, Deus nos livre, a noite do Seder, iríamos falar que, olha só, o Faraó nos libertou. Opa! Deus não queria que isso acontecesse de forma alguma. Hashem que tirou a gente do Egito. E para que isso ficasse muito, muito claro, Hashem fez totalmente diferente daquele outro incidente que nós falamos do Koresh. Aquele momento era o momento que Deus estava tomando a nossa nação como a sua nação, seu povo escolhido. E precisava ficar muito evidente, para não ter dúvidas, que Deus é que cuida do nosso povo. Então, naquele primeiro momento, o nosso casamento com Deus precisava estar muito, muito claro e muito óbvio. Deus é que está fazendo. O que aconteceu lá? Quando terminou o exílio entre o primeiro e o segundo templo, chamado Galut Babel, o exílio da Babilônia, o que aconteceu ali? Ali foi bem diferente. Quantos judeus deixaram a Babilônia e voltaram para a terra de Israel? Está escrito no livro de Ezra que foram 43 mil pessoas. Eram poucas pessoas que voltaram para lá. E quando eles construíram, primeiro que voltaram para a terra de Israel e não tinham uma soberania, não era igual à época do primeiro templo. Eles estavam o tempo todo submissos a outros. Em segundo lugar, quando construíram o segundo templo, está até contado lá no livro de Ezra que os anciões, os velhinhos que estavam lá presentes e que ainda conheceram o primeiro templo, foi 70 anos entre um templo e outro, eles conheceram o primeiro templo, eles choraram. Choraram de ver quão pálido era o segundo templo frente ao que era o primeiro templo, que era algo fora do comum. Então, essa redenção, que foi uma redenção assim um pouco menor, então Deus não tinha nada contra. Deixa o Koresh então, por que não? Vai ser um bom negócio, deixa o Koresh, ele vai redimir vocês, ele vai ajudar vocês. É óbvio que Deus que fez isso tudo, imagina, colocar no coração do rei da Pérsia para libertar. É óbvio que isso tudo é Deus. Mas aqui não precisava ser de uma forma tão evidente. Mas quando nasceu o nosso povo, precisava ser diferente. A nível o malach, sou eu e não o anjo. A nível o saraf, eu não o serafim, etc. Como nós falamos lá na Gadá de Pesta. Precisava ficar muito evidente que é Hashem que está fazendo isso. E nós vemos ao longo da história. Nós temos, em muitas ocasiões, nós tivemos pessoas grandes que nos ajudaram. E nós somos gratos a eles. Não precisava. É evidente que Deus colocou essas pessoas nesses lugares, nesses postos, para poder fazer o bem para nós. É óbvio. E nós somos gratos a Deus. Não precisa estar tão evidente. Quer dizer, pode ser por intermédio de uma pessoa que vai te ajudar. Que, aliás, nós não podemos ser ingratos. E nós temos que lembrar eternamente para o bem. O presidente dos Estados Unidos, que infelizmente deixou o cargo essa semana, Donald Trump, por todo o bem que ele fez para o nosso povo. Ele fez muitas coisas boas. Ele deu um apoio a Israel que nunca foi visto antes. Os outros tinham vergonha, quer dizer, tem aqueles que nos odeiam e não querem. E aqueles que eventualmente já podiam fazer alguma coisa, não fizeram grande coisa. Ele deu todo o apoio para reconhecimento de Jerusalém como a capital. Ele deu todo o apoio para reconhecer o Golan. E por pouco mesmo, que não foi reconhecida também a Cisjordânia como parte do nosso país integralmente, afinal de contas, tudo isso é nosso. E tantas outras coisas boas que ele fez. E ajudas que ele deu na parte militar, na parte dos acordos de paz incríveis que saíram nos últimos meses, são uma coisa que ninguém sonhava há tempos atrás. Ele foi um pequeno Koresh das nossas épocas. Que Deus colocou, não há dúvidas que Deus colocou uma pessoa dessas, tão generosa para nós, para nos dar um up. Nossos sábios nos trazem, muitas vezes, um versículo nos profetas que nos diz que a redenção final, que nós tanto ansiamos, vai ser muito parecida e ela é comparada ao êxodo do Egito. Isso significa que, da mesma forma que lá foi algo nitidamente vindo de Hashem, evidentemente vindo de Hashem, assim também a nossa redenção final vai ser, de uma forma evidentemente vinda de Hashem. O Rav Pam, um grande Rosh Hashivá nos Estados Unidos, de abençoada memória, ele dizia: por que que as nações do mundo nos odeiam tanto? Por que que existe um antissemitismo tão forte? E ele diz que é justamente porque quando chegar a redenção final, Hashem vai se revelar de uma forma evidente. Não é porque esse quer, porque aquele quer, porque não sei que povo vai ajudar. Não, nada disso. Vai vir diretamente de Hashem. Me'ayin yavo ezri, como está escrito no capítulo 121 dos Salmos. De onde vai vir a nossa salvação? A nossa salvação vem de onde? Só Deus. Rav Tam pergunta, qual o propósito da Organização das Nações Unidas? Para que eles servem? Além de ser um fórum que só ataca Israel, o que eles conseguem? Que, aliás, entre parênteses, é muito interessante, se pode se dizer assim, que eles ajudaram a fundar e a criar um Estado para virar o saco de pancada deles. Eles criaram o brinquedinho para poder depois ficar brincando, entre aspas, brincando, né? Poder ficar arrumando problemas. Mas, de qualquer forma, o Rav Pam cita uma famosa passagem talmúdica, o Tratado de Avodah Zarah, onde o Talmud diz que quando o Mashiach chegar, as nações vão vir para Deus e vão dizer: nós fomos muito bons com os judeus sempre, nós queremos receber recompensa. Afinal de contas, nós construímos pontes, nós fizemos estradas pavimentadas, nós construímos cidades, e tudo que nós fizemos foi só pelo povo de Israel. Nós fizemos de tudo para os judeus para que os judeus pudessem se ocupar da Torá. Nós estamos aqui, nós queremos receber a recompensa. E Deus vai virar para esses povos todos e vai dizer: vocês são mentirosos. Vocês fizeram tudo isso pelo seu interesse, nunca pensando nos judeus. Vocês fizeram estradas pelo próprio interesse de vocês. Vocês fizeram feiras para o interesse de vocês. Vocês queriam ganhar dinheiro, era para ganhar para vocês, nada de ajudas para os outros. Não era para ajudar os judeus que estavam ganhando dinheiro. Vocês cobravam impostos, era por interesse próprio, e assim por diante. Diz o Rav Pam, esse é o propósito da ONU. Cada debate lá é gravado. Cada voto contra Israel é registrado. Cada voto contra os judeus é registrado. E no futuro, quando toda a Organização das Nações Unidas vai chegar perante Deus, quando o Mashiach chegar, e vão dizer: cadê, nós fizemos pelo bem-estar, nós fizemos pelos judeus, cadê a nossa recompensa? Deus vai virar para eles e vai falar: vocês são mentirosos, vocês odiavam o meu povo, vocês faziam de tudo contra eles. Vocês não têm vergonha agora de pedir recompensa? E é por isso que a nossa era vai ser muito parecida com a era da saída de Mitzrayim. Vai estar muito evidente. Venisgav Hashem levado bayom ahu. Vai se revelar naquele dia somente Deus. E nós temos que estar preparados para isso. E nós temos que tentar adiantar isso o máximo possível. Nós estamos, hoje em dia, vivendo uma época e uma era que está entrando cada vez mais adentro numa época escura, em todos os aspectos. Quem sabe, e é o que nós esperamos muito, está chegando o momento Só que dizem nossos mestres, baseado também no versículo dos profetas, de Itá a Hishena, a Geulá, a redenção, pode vir no tempo, no tempo específico, já marcado, e aí é passando por uma série de processos até chegar lá. E pode ser a Hishena, Hashem pode antecipar esse prazo. Vamos nos juntar cada vez mais em preces para Hashem, com mitzvot para Hashem, com mais Torá, com mais carinho entre nós, com mais amor entre um e o outro. E dessa forma nós vamos poder merecer que Hashem antecipe a redenção, que nós não tenhamos que passar por tanta escuridão, já chega o que nós já passamos ao longo de tantos séculos. Vamos, se Deus quiser, merecer que seja antecipado o máximo possível, que nós possamos ter em breve a revelação de Hashem, Ve'ayah Hashem le'melech ha'kol ha'aretz, que Deus vai ser o rei de todo o mundo, reconhecido pelo mundo inteiro. Ve'yom ahu Hashem echad u'shmo echad, naquele dia Deus vai ser considerado por todos o único e o seu nome vai ser único.